for the try to
vai um brinde. Nossa, que caralho, que porrada que foi
hoje
esse brinde,
foi
cara.
Com vontade.
Tá começando mais um Saideira Cast, o podcast do Saideira. E hoje o Arthur não tá com a gente, né, Marlon? Hoje é o Arthur que resolveu sair um pouco do barco aí, porque tinha uns problemas pra resolver.
Pois é.
Então a gente tem que continuar isso daí, porque a caravana não para.
Pois é, hoje o podcast tá tenso, né, Rodrigo? Hoje a gente vai falar de um assunto...
Eu pensei que você ia vir com alguma piadinha já ruim, cara.
Não, hoje não.
Eu já tava esperando já.
Isso é meio carnaval, né? Acho que dá pra ter um pouco de humor nesse podcast. Apesar do tema que não é nem um pouco tranquilo.
É, pois é, se bem que carnaval a gente deveria tirar folga no carnaval, né? Porque pelo tema todo do nosso podcast, eu acho que seria uma boa.
Mas é que a gente tira folga o ano inteiro.
Hã?
A gente tira folga o ano inteiro.
Mas por que o podcast não para?
O podcast não para, mas, cara, a gente fala de cerveja, filmes, séries, música.
É verdade. Então, beleza. Vamos considerar como uma folga já. A gente trabalha de folga.
Exatamente.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
All right.
You're gonna say this case is all about race?
Yes, because it is.
Do you think he did it? She was terrified of him.
I'm not a public personality. I don't know how to do this.
He's my friend. I don't turn my back on people.
You're turning your back on Nicole.
Who the hell signs a suicide note with a happy face?
I ain't trying to be respectful. I'm trying to win.
You wanna make this a black thing? Well, I'm not black. I'm OG.
Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a série American Crime Story, que o Rodrigo vai trazer a sinopse pra vocês.
É, porque é uma das poucas coisas que eu sei da série, né? Tendo em vista que eu assisti um capítulo e meio.
O Rodrigo tentou assistir a série, mas menino trabalhador. Eu assisti 80% da série, mas guardei o capítulo final pra assistir em paz, porque eu tava tipo de madrugada já virado tentando assistir.
Aham. Uhum.
Mas o mais importante dessa série é o contexto dela, saber que é baseado em fatos reais. Então, antes que eu conte tudo, traga a sinopse pra gente.
Tá, ok, vamos lá. American Crime Story é uma série de televisão americana antológica. E o que que é antológica?
E aí a gente já vai inaugurar um novo espaço no podcast, que é o nosso glossário. O que é o glossário? A gente vai explicar todas aquelas palavras meio tensas que a gente acaba pronunciando porque são palavras desse meio de entretenimento e tudo mais, e que às vezes uma pessoa não entende e não é obrigada a ir lá abrir o Google só porque a gente quer. Então,
sim.
Já explicando, a antologia é uma série que é baseada em histórias diferentes. Em que sentido? Cada temporada te conta uma história. Antologia originalmente é um termo que vem de livro, né? Um livro com antologia é um livro que reúne várias poesias de poetas diferentes, ou um livro que reúne contos de escritores diferentes. Agora, pro cinema e pra TV, a gente usa muito antologia pra explicar isso. Uma série que conta histórias diferentes por temporada.
Sim, sempre por temporada, né?
Não necessariamente. Você tem, por exemplo, o Black Mirror. Black Mirror é uma antologia. É uma temporada que conta cada episódio uma história diferente. Mas a lógica é um pouco essa, assim. Em antologias você não se prende a um mesmo contexto pra te contar aquilo ali. Você vai ter,
sim,
contextos diferentes e todos dialogam com o mesmo, uma mesma temática. No caso de American Crime Story, crimes.
Nossa, isso é muito Black Mirror.
Isso é muito Black Mirror.
Mas tá bom, é uma série antológica de crimes reais desenvolvida pelo produtor Ryan Murphy, que fez Glee também, parece, não é?
Ryan Murphy fez Glee, Ryan Murphy fez Scream Queens, que é uma série bem ruim, não assistam. E Ryan Murphy fez American Horror Story, que acho que é a mais hypada dele no momento, agora que Glee acabou.
Glee acabou?
Glee acabou.
Ih, eu não sabia não.
Caraca.
Eu nunca vi muito Glee também, porque eu não sou muito fã de musical.
Mas assim, não se fala de Glee há muito tempo.
Ah, mas pra mim só tinha parado o hype.
Não,
beleza. Tipo, The Big Bang Theory não se fala muito e tá aí.
Mas hoje em dia, quando acaba o hype, acaba a série, né? No caso, é, The Big Bang Theory, na verdade, é uma série que... Sei lá, vai entender. A gente não comenta muito sobre ela, mas ela tem um público fiel ainda.
É verdade. Eu acho que as séries, quando elas são boas, chega um momento que não... É tipo uma banda que já tá muitos anos na estrada, sabe? Ela tem um público ali presente.
Exatamente. Acho que foi até um erro da Warner que renovou The Big Bang Theory pra 3 temporadas à frente, sabe? Tipo, agora se fuderam, vão aguentar aí a série.
Não, já tá em qual? Já tá na décima.
Eu acho que tá na décima.
Nossa, já foi pra caralho.
Acho que é décima.
Já tá na hora de acabar, na verdade.
Exatamente.
Mas ok. American Crime Story foi desenvolvida pela FX e foi transmitida nos Estados Unidos e no Brasil. Eu só não sei dizer se foi de forma simultânea. Foi?
Muito provavelmente não. Eu não lembro, mas o FX acho que não faz esse tipo de transmissão ainda. Exceto a Fox só faz isso com The Walking Dead, eu acho. The Walking Dead é simultâneo, não é?
The Walking Dead na verdade, eu acho que tem um intervalo de um dia só.
É, acho que é por aí. Estreia lá e passa aqui no dia seguinte.
É isso aí, um negócio desse. Tanto que já tem uma porrada de gente que já sabe dos spoilers, já solta no Facebook. Mas agora que eu vi aqui, agora eu consegui a informação aqui, foi transmitida nos Estados Unidos dia 2 de fevereiro de 2016 e dia 5 de abril de 2016 aqui.
Não, a gente teve então um hiato bem grande.
Pois é.
Uma exibição e outra. Mas a gente resolveu falar dessa série por quê? Porque ela chegou na Netflix e como... A gente sempre tenta fazer aqui é trazer conteúdos que vocês possam consumir de uma maneira mais tranquila, mais fácil, mais barata, quem não tem TV a cabo, enfim. E Netflix a gente sabe que você pode pegar a senha do coleguinha, a senha da tia, a senha da avó, enfim.
Sim.
Mas é uma série que tá fazendo um sucessinho no Netflix, a gente não pode divulgar o quanto é um sucesso, porque o Netflix não divulga métrica nenhuma pra ninguém, então ninguém sabe que série é mais assistida lá ou não. Só que é uma série muito relevante, principalmente porque, aquilo que eu falei, ela trata de um assunto que aconteceu, um fato que realmente aconteceu. Eu era criança, eu nem sei se eu era nascido ou não na época em que aconteceu...
94.
O crime, já era, eu tinha meus 4 anos.
Uhum.
Na época que aconteceu o crime. E aí, qual que é o grande hype em volta de American Crime Story? Além de ser essa série que traz, né, um conteúdo real, ela roubou a cena no Globo de Ouro. E não foi um roubar a cena fraquinho, não, assim, tipo, as pessoas ficaram meio desesperadas, porque se você tem Game of Thrones, que por um lado concorre e sempre ganha as categorias de drama, uhum. E você tem VIP, que sempre ganha as categorias de comédia, você conhece VIP, falar nisso?
Nunca assisti, conheço das pessoas falarem e tal na internet, mas nunca assisti.
Sabe do que se trata?
Sim.
Pois é, VIP é uma série que sempre ganha também, e nem Game of Thrones nem VIP ganharam as categorias principais, e você só ouvia o tempo inteiro com isso, VIP não ser vencedor, American Crime Story, American Crime Story, American Crime Story. Eles ganharam o elenco, inclusive, se não me engano, melhor elenco.
Inclusive é um puto elenco.
Exato. Então, assim, não dá pra ignorar essa série. E aí o que aconteceu? Aqui no Brasil ela tava disponível no Fox Play, pros assinantes da Fox.
Uhum.
A Netflix espertamente esperou o anúncio dos vencedores do Globo de Ouro, barganhou lá com a Fox, tirou do Fox Play, não tá mais no Fox Play. Por quê? Porque agora tá no Netflix.
Uhum.
Então a gente tem essa série disponível pra todo mundo que assina o serviço mais famoso de streaming do mundo, que podia patrocinar o Saideira, inclusive.
Por favor.
Mas voltando pra sinopse, a gente tem o O.J. Simpson, que era o Neymar do futebol americano na época nos Estados Unidos. Então, você imagina que é uma pessoa pouco famosa.
Sim.
E aí ele foi acusado de matar a ex-mulher dele e um garçom chamado Ronald Goldman, que seria um amante da ex-mulher dele.
Uhum.
Então, vocês podem imaginar que foi chocante, assim, meio que mal comparando com o Brasil, o goleiro Bruno, lembra?
Sim.
Elisa Samúdio. Só que no caso, o goleiro Bruno era só o goleiro do Flamengo, ele não era, apesar de ser do melhor time da face da terra,
nossa,
ele não era uma pessoa extremamente famosa. Até porque goleiros aqui no Brasil não são personagens tão... Né?
Não, mas o Bruno era... Eu acho que dá pra comparar, assim, o quanto o flamenguista ele gostava do Bruno, como a galera dos Estados Unidos gostava do O.J.
Isso até dá pra comparar, mas assim, o O.J. ele tava na TV todos os dias. Ele tava na televisão, ele tava na publicidade, ele era realmente o Neymar, assim. Ele era o cara, uhum, que... ele era uma marca por si só, independente do clube, saca? Acho que essa era a grande questão. E aí você tem esse cara envolvido num crime de assassinato, do nada. E aí o que a gente tem com isso? Imprensa completamente alucinada, querendo contar passo a passo dessa história de maneira nada ortodoxa.
E é muito, muito legal você ver isso, como que a mídia ela trata o assunto, como que é o sensacionalismo, como que as pessoas tratam o assunto, tendo em vista que é um cara que eles falam que é tipo o salvador do esporte lá, sabe?
Exatamente.
Que é muito legal isso. Você vê que logo no primeiro episódio... Não, acho que no segundo episódio, depois que ele... Pode dar spoiler?
Momento spoiler, gente, vai lá.
Ah, então tá. É, no segundo episódio, logo depois que ele foge com o carro lá, junto com... Acho que é o amigo dele, o AC?
Isso.
É, então, que ele foge com o carro lá, que os policiais acham ele dentro do carro, que ele tá com uma arma e tal. Aí ele começa a fugir e a galera, tipo, atira nele. Aí o cara, não vou atirar no OJ, sabe? Eu não vou atirar no OJ Simpson.
Exato, é um personagem real, mas muito, muito querido. Dá pra perceber isso na série e dá pra perceber isso no histórico dele, assim. Foi pesquisar sobre e realmente, assim, o cara era um fenômeno. Então, tipo, o que a gente tem comparado... Eu não lembro quem era o Joe da época nos Estados Unidos, que sempre tem um, né? Não é até o Jimmy Fallon, mas sempre tem um Joe da época. É, mas ele tava sempre. Então ele fazia sketch no Saturday Night Live, ele fazia, tipo, propaganda o tempo inteiro. Ele era a celebridade esportiva do momento. Ainda mais o futebol americano, que é o grande esporte dos Estados Unidos. Não tem muito como comparar. Mas, pra além disso tudo, ele é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., que eu acho que nunca teve um papel muito relevante na vida.
É, pois é.
Se eu estiver enganado.
Eu ia comentar isso, eu acho que ele tá muito bem na série. E por mais que eu sempre achei a atuação dele meio medíocre, assim.
Pra você ter uma noção, acho que a maior atuação do Cuba Gooding Jr. que eu lembro é Cruzeiro das Loucas. Que
nossa!
Não é um filme nada legal, mas é um filme engraçado.
Tem um filme de drama, eu não lembro o nome, eu não lembro nem se eu vi, mas tem um. Eu vi uma cena há um tempo atrás na internet que parece um drama, assim, que ele tá com uma roupa pesadona, que ele tem que dar uns passos, que ele tá na frente de um júri. Sabe, alguma coisa assim.
Cara, não tô lembrado, vou até procurar.
Que a galera. Que a galera fala que assim, foi uma atuação muito boa dele. O foda é que eu não sei mesmo qual é o filme.
Vou até procurar, porque depois da atuação dele em American Crime Story, dá pra dar uma, enfim, uma relevância pro trabalho do cara.
Uhum.
Mas você percebe, e isso é muito do Ryan Murphy mesmo, ele não é um produtor que pega pessoas mega conhecidas. Ele vai num local seguro do tipo, ah, você sabe atuar.
Pô, mas tem o John Travolta, não?
Mas nunca são protagonistas os personagens, os atores famosos que trabalham com o Ryan Murphy. Ele gosta dessa coisa do new face, sabe? Ele pega um rosto, não novo, mas assim, fresh. Não. Sim. Tá sendo comercializado bizarramente. E traz esse rosto pra ser o principal, o central da história. O John Travolta tá muito ali num papel... Não sei, ele faz parte do contexto, né, da série, mas ele não é o centralzão. Até porque o nome da série é O Povo contra o Jay Simpson. Então.
Sim, e eu acho impressionante. É até uma coisa que eu acho maneira no John Travolta. Eu acho impressionante como todo personagem que ele faz
é o John Travolta.
Tem muita cara de filho da puta também, né?
Não, é o John Travolta. É bem isso, assim.
Caraca, é muito bizarro, cara. Quando eu olhei ele na série, eu tipo, caraca, esse cara deve ser muito escroto.
É, o John Travolta é Susana Vieira dos Estados Unidos.
Ele é tipo isso.
Verdade. Ele mesmo, né? Tipo, Susana Vieira nunca faz papel que não seja ela mesma. Só Senhora do Destino, que ela fazia Nordestina. Acho que era isso.
Era ela que fazia?
Rivalizava com a Nazaré.
Ela,
é.
Sim.
Ali era fazendo diferente.
Ah, mas a Nazaré
pobre.
Era melhor.
Mas ela fazia uma pobre na primeira fase da novela. Mas depois acontece o que com ela?
Fica
enriquece. Por quê? Susana Vieira, amigos.
E não, só porque Susana Vieira também, mas você vê que o principal entretenimento do brasileiro é sobre pobres que enriquecem.
É.
Sabe, os filmes que mais estouram no cinema do Brasil também. Pobre que enriquece.
Prioridades.
Ou rico que fica pobre, que é filme de comédia também. Sabe?
Prioridades, exatamente.
É, sempre assim. Sempre assim.
Mas a parte mais bacana que eu acho da série, na real, é que ela trata de um crime que foi muito famoso na época. Eu tava conversando com a minha mãe. Eu sempre trago a minha mãe pro podcast.
Qualquer dia você tem que trazer ela pra gravar.
Exatamente. Eu tava conversando com a minha mãe porque na época do crime eu tinha meus 4, 5 anos. Então eu não lembro de tipo, nada. Mas ela falou que era tipo o dia inteiro, tipo, sabe, Jornal Nacional, a parada passava todos os dias uma atualização sobre o caso O.J. Simpson.
Caramba.
Era exatamente assim que eles tratavam, o caso O.J. Simpson, o caso O.J. Simpson. Inclusive, O editorial aqui no Brasil de jornalismo ficou um pouco perdido de como tratar o assunto na época, porque teve tanta reviravolta no tribunal que, se lá eles estavam confusos, imagina aqui. Você tem que pensar que era uma época que a gente não tinha internet bombando com as informações atualizadas o tempo inteiro. Então, dar uma notícia sobre o caso O.J. Simpson no Jornal Nacional, por exemplo, em rede nacional, era meio que assim, decretar as pessoas iam amar ou odiar o cara. Então você tinha que ter uma certa segurança sobre o que você estava falando.
E agora, falando um pouco mais sobre o lado jornalístico da parada, você vê que é tão bizarro isso. Por mais que a internet hoje esteja infinitamente mais bombada e mais consolidada do que estava naquela época, o jornalismo hoje continua sendo essa, rolando essa dúvida toda em volta, sabe, por causa da fake news e tudo mais. É muito bizarro isso, cara. Você vê que a gente tem uma grande fonte de informação, uhum. E mesmo assim, com essa grande fonte de informação, a gente não tem 100% de certeza nunca.
É, porque se antes você tinha uma falta de atualização, né, você não tinha update tão constante como você tem hoje, que um tweet na Sibéria, você vê aqui 2 segundos depois.
Uhum.
Hoje você tem acesso à informação. Então, antes você tinha fontes mais centralizadas, mas que demoravam para te atualizar. Hoje você tem atualizações tão constantes e num espaço amostral tão grande de pessoas que produzem conteúdo, inclusive conteúdo jornalístico, que você fica sem saber onde está a verdade ali.
Sim.
Então, acho que isso só dá pra gente elucidar, na real, que nunca a gente vai ter uma informação 100% isenta sabe, pronta para ser consumida e aceita como verdade. Mas o que a gente pode fazer sempre é questionar. Eu sempre falo isso. Não dá isso não só por ser jornalista, mas porque existem muitos interesses por trás de cada notícia que se dá. Então, para além da deficiência que a gente tem de saber das notícias de forma atualizada, existem também os interesses. Então, questionem. Você tem que saber que o cerne do assunto está ali na notícia, mas não necessariamente o que está sendo contado é real para mais ou para menos. Tem que dar uma, né, uma suspendida na crítica.
Sim.
Mas é muito curiosa a maneira como a mídia tratou o assunto, porque os jornais paravam, as emissoras paravam a programação nos Estados Unidos pra passar isso o dia inteiro.
Então, inclusive, pararam a final da NBA também.
Imagina o que significava parar a final da NBA naquela época, que é a época de ouro do basquete. Então, assim,
sim.
Hoje que a gente reclama aqui quando acontece alguma coisa, tipo, o próprio caso do goleiro Bruno, tipo, nossa, passa isso o dia inteiro, tô massacrando com essa notícia e tal. Cara, é assim em qualquer lugar do mundo. É porque aqui a gente não teve ainda uma grande situação com alguém muito, muito, muito famoso nesse extremo. Eu sempre falo que eu tenho muita curiosidade, não quero que aconteça, porque, enfim, são pessoas que não merecem isso agora, mas tenho muita curiosidade sobre como vai ser, tipo, quando a Xuxa morrer, sabe? Tipo, cara, vão falar isso o dia inteiro na porra da televisão.
Cara, mas, assim, eu acho que ainda tem celebridades que devem impactar ainda mais que a Xuxa.
Não sei, eu acho que a Xuxa impacta mais, sabia? Porque ela passou por muitos canais, assim, os principais canais, exceto SBT, e é uma pessoa que atravessou muitas gerações, né? Então, é claro que, assim, uma morte natural da Xuxa vai ser chorada, mas não vai ser uma coisa, né, que vai, tipo, parar a opinião pública por semanas, como foi o caso do O.J. Simpson. Mas se envolve um crime, aí, meu filho,
você
vai falar nisso pro ano inteiro, entendeu? São personalidades muito famosas.
Acho que vai ser o ano que vai ser conhecido como o crime que envolveu a Xuxa, né?
São personalidades muito famosas, então, assim, não dá pra você ignorar, sabe? Vai ser realmente essa parada de comoção nacional. Mas por que a gente matou a Xuxa? Não tem que morrer agora.
Ué, não sei, você que matou.
Não, só pra dar um exemplo. Não, eu penso esses nomes, Xuxa, Roberto Carlos, que tá aí perigando, por exemplo, sabe?
Sim.
Que ele tá matando o Roberto Carlos. O Roberto Carlos tá aí, né? Tá, né?
Uhum.
Só não avisaram ele ainda, mas já foi.
Ué, não sei, você que tá falando.
Credo. Esse carro da funerária, isso aqui.
Uhum.
Mas, voltando pra história, a gente tem personagens muito famosos também orbitando ali a cena do caso O.J. Simpson. A gente tem o Rob Kardashian, que é o pai da Kim Kardashian, da família Kardashian ali, o patriarca, que é interpretado pelo David Schwimmer, nosso querido, saudoso Ross de Friends.
Que, inclusive, eu não sabia que ele sabia atuar.
Você não sabia?
Não.
Tem um filme com ele muito bom que chama Confiar. Assiste esse filme.
Tá.
Fala sobre relacionamentos na internet.
E
aliás,
observação.
É com ele. Nossa, falei uma merda agora. Não é com ele, o filme é com Clive Owen, ele dirige o filme.
Ah, ele dirige?
Dirige o filme.
Nossa, eu não sabia nem que ele era diretor também. Eu não sei. Na verdade, eu nunca soube muita coisa sobre ele.
É, eu não, não sei porque que eu sei disso. É porque na época, tava na época do Catfish. Sabe o Catfish?
Ah, sim, sei, sei.
Aí essas histórias estavam meio que em voga, eu fui lá e resolvi assistir esse filme, não sei porquê.
Ah, tá.
É bom o filme, inclusive.
Mas até que ele tem uma atuação bem legal, sabe? A única coisa que eu tenho que falar aqui é que a dublagem dele em nenhum filme é boa. Sério, pega um cara pra dublar ele, puta que pariu, a voz é totalmente, parece que é desconexa, sabe, com ele, assim.
Eu tenho uma teoria, eu acho que quando vão escolher as pessoas, os dubladores que colocam voz, né, nos atores americanos, eles vão muito pelo estereótipo. Então pensa assim, ah, David Schwimmer, o que ele fez na vida? Fez o Ross and Friends, tá, é um idiota. Aí escolhem pessoas que têm essa característica na voz. Uhum. Que eu não sei, cara, eu também não entendo. Porque colocam um dublador nele que vai fazer a mesma voz do que seria num produto de comédia, que não é o caso. Eu ouço a dublagem do Rob Kardashian e eu penso que eu tô assistindo uma comédia. Por isso que eu não gosto de assistir dublado.
Entendi. Agora eu tô começando a dar um pouco mais de valor pra produções dubladas, tanto animações como produções em geral. Mas é engraçado isso, comecei a dar mais valor depois que a gente começou a fazer o podcast. Não, não sei porquê, eu tô prestando muito mais atenção em vozes, assim, sabe?
É, eu tenho umas questões, assim. Eu gosto muito de ouvir a voz do ator. Eu acho que se perde muito no em relação a roteiro, a interpretação mesmo, quando você usa a dublagem. Porque, querendo ou não, a dublagem é uma interpretação do que foi dito. Então você não tem ali 100% do que o diretor queria passar naquela cena. Mas eu uso muito dublagem quando eu tô em situações extremas, por exemplo. Sei lá, tô vendo uma série antes de dormir. Eu prefiro ver dublado do que, tipo, ter que ficar forçando a vista pra ler, sabe? Então acho que tem momentos que a dublagem cai melhor. Eu acho comédia sempre melhor dublado também, não sei porquê.
Eu acho que com roteiro a gente tá conseguindo salvar mais os roteiros hoje em dia. Antigamente a gente perdia muito o roteiro, mas hoje em dia eu tô achando que tá ficando mais fiel, sabe? Tá, até em palavrão tá ficando mais fiel.
É, não, tem. Mas tem umas situações assim que sempre, por exemplo, uma que eu gosto muito de ver dublado, que eu gosto das vozes dubladas, é a How I Met Your Mother. Que eu gosto tanto dublado quanto legendado, só que quando você assiste dublado, cara, tu percebe as diferenças. Tipo, tem muito. Até em relação a sei lá, característica do personagem, que dublado é um e legendado é outro, sabe?
How I Met Your Mother eu nunca vi dublado, não, mas eu vejo. Eu consigo pensar nisso quando você fala por Friends também. É absurdo a diferença, sabe, dos dois.
A Lily e o Marshall dublados são muito divertidos. O restante eu não gosto tanto. A Robin dublada, é um saco, sabe?
Entendi.
Mas onde a gente tava? Rob Kardashian.
Sim.
O Rob Kardashian tá na série, ele é o advogado de defesa do O.J. Simpson. Ele é um dos melhores amigos do O.J. Simpson. O O.J. inclusive é padrinho de uma das Kardashians. Não lembro se é a Kim ou se é a Kendall. Não é Kendall, é Khloe. Kendall é a outra parte das irmãs, que são as Jenners, não são as Kardashians.
Eu não conheço nada da família Kardashian, eu só sei da sex tape.
É difícil. Sabe da melhor parte. É difícil não saber alguma coisa da família Kardashian, quando, principalmente, eu consumo muito conteúdo americano, porque elas dominam, cara. Elas têm, tipo, o canal E é basicamente delas, sabe? Vai estrear um reality novo da Kendall agora, tipo. Não dá pra não conhecer. E eles são arroz de festa, né? Estão em todas as premiações.
Sim.
Eu acho que eles só não são mais arroz de festa que a Heidi Klum. A Heidi Klum, cara, sério. A Heidi Klum é a mulher que apresentava o So You Think You Can Dance, que é a versão original do Dança de Famosos. Cara, ela não concorre a nada, porque ela é apresentadora. Não lembro se tem prêmio. Acho que tem prêmio pra apresentador no Emmy, sei lá. Acho que no Emmy tem. Mas assim, ela tá em todas as premiações. No Oscar, quando ela chega, todo mundo fica meio que assim, Heidi Klum, de novo.
Mas como que funciona? Tipo, por exemplo, eu sou um ator, sei lá, um famoso qualquer, e quero ir no evento. É só eu aparecer?
Não, é convite e lobby, porque as cadeiras são inclusive mapeadas, assim, sabia? As pessoas sentam, tem uma lógica ali.
Sim.
Indicados,
sim.
Depende muito da premiação. É, o Oscar, ele usa formato de estádio mesmo, eu acho. Meio que aquela plateia organizadinha. Mas tem umas que são mesa. E aí depende muito. Às vezes é a mesa de uma produção, sabe? Tipo, tem a mesa do La La Land. Aí tá ali os atores, diretor, nananã, a galera toda. Mas tem uns que é mega separado. Então, assim, depende muito. Eu acho que a pessoa, se não for convidada, ela tem como ligar, mandar e-mail, sei lá, pra academia, e aí eles vão pensar no caso e te liberar um acesso. Não é só chegar, não. Tem umas questões aí.
Nossa, pensar.
Até porque
no caso.
É só chegar, imagina, Estados Unidos inteiro produz conteúdo, basicamente. Vai ter que fazer o Oscar no Staples Center, não sei.
Sim.
Vai ser meio bizarro. Mas a Kim e a Chloe também aparecem na série. Tem, não lembro quem são as atrizes que interpretam. Não sei se é muito tempo também. Eu confesso que no episódio que elas aparecem eu não tava muito, muito ligado. Mas o Rob Kardashian é o personagem culpado. Não culpado, mas o responsável pela maior plot twist do seriado. E aí vem mais um spoiler. Vou dar aquele tempo pra quem não quer saber, né, se afastar lentamente.
Sim.
Mas ele, como advogado de defesa, ele consegue a jogada de transformar o julgamento, que seria o povo contra o Jay Simpson, num julgamento com temática muito mais racial. A gente começa a levar para um lado do... Cara, por que que um negro não pode fazer sucesso, que precisam encontrar uma maneira de desmoralizá-lo, sabe? Então, assim, você tem policiais brancos que estão investigando o caso da morte de uma branca e de um branco, supostamente ocasionada por um negro, com um júri predominantemente branco. Então eles jogam muito esse lado pra questão racial. E aí a mídia compra. E quando a mídia compra, meu amigo, você pode, sei lá, ter todas as provas pra culpar uma pessoa. Que não vai ser tão simples assim. Você vai começar a questionar aquela situação. E o OJ, eu não vou falar se eles se safam ou não, mas a história tá aí, né? Então,
não, é isso que eu ia falar. Na verdade, todo mundo já sabe se eles se safam ou não.
Mas estraga um pouco, porque tem uma galera, tipo, você não pegou o julgamento do OJ Simpson.
Não.
Você é mais novo que isso, então pode ser inédito pra você. Então vamos respeitar o ineditismo das coisas pras pessoas. Mas é mais o que a gente queria destacar nesse sentido, assim. Acho que é uma série muito relevante por esse motivo, por ser uma série que trata de uma pessoa pública e que toma esse cuidado de não... de contar a história, assim, de maneira bastante fiel, apesar de ser uma ficção, mas de não tomar um partido. Eu sinto muito isso na série, assim. Ela não tenta te levar a crer que algo aconteceu. Ela te narra a história.
Na verdade, no início, pelo que eu vi ontem, eu achei que ela tenta... ela tenta fazer com que você acredite que ocorreu o crime por causa dele.
Porque ela precisa comprar essa motivação inicial pra você querer ter vontade de acompanhar a série.
Sim.
Você vai entender
e
isso
também
nos próximos episódios.
Depois com algum
exato.
Plot twist.
É o caminho da plot twist, né? Você precisa começar a subir. Você precisa começar a subir a montanha pra depois descer.
Uhum.
Então ela vai... ela te leva por esse caminho e depois te apresenta um outro caminho. E aí você vai vendo que esses caminhos se bifurcam em mais caminhos. E aí você fica assim, tá... ok. Aí lá pra metade dos episódios, que são oito?
São dez.
Você começa a entender o que de fato aconteceu. Você não fica sabendo só no final, não.
Uhum.
E aí, além do Cuba Gooding Jr. e do John Travolta, a gente tem a Sarah Paulson, que tá bem... não diria hypada, mas ela é uma atriz que tá em plena ascensão, assim. Não sei se você conhece ela, mas ela faz também o American Horror Story do Ryan Murphy.
Uhum.
E
eu gostei bastante do personagem dela.
Você gostou?
É a promotora. A detetive, não é?
Isso, a promotora pública, na verdade.
Ah, sim.
A Marcia Clark.
Gostei muito.
Cara, pra mim é a melhor do elenco, assim. Uhum. Eu gosto da maneira como ela... como ela constrói essa personagem que é meio que, assim, cagada na vida pessoal, mas leva a vida profissional num extremo absurdo, assim.
Sim, super sério mesmo.
É muito promotora. É bem a cara mesmo. Agora, eu vi uma crítica do Globo, do jornal Globo aqui do Rio, que faz um link muito bom de American Crime Story com Making a Murder, que é a série do Netflix, se você ouviu falar.
Nunca assisti.
A Making a Murder é uma série documental, que por si só já é bem diferente, e que tem a mesma temática, basicamente, é contar... casos famosos de crime. Casos de crime que ficaram famosos.
Uhum.
Só que como é documental, então ele vai por uma outra linha. Ele vai buscando documentos, depoimentos e vários itens que te fazem pender pra uma opinião ou pra outra em relação a determinado crime. Tem uma temporada só, por enquanto também. É original da Netflix, inclusive.
Uhum.
E acho que a primeira aposta de série documental do Netflix é bem, bem boa. Mesmo assim, vale bem a pena.
Eu tenho que começar a consumir mais Netflix, na verdade.
É, a sair da bolha do Netflix, né? Porque tem umas coisas muito lugar comum ali, mas tem umas paradas muito maneiras.
E eu só quero ver quando fizerem a temporada sobre o Michael Jackson, o médico.
Caralho, ia ser sensacional.
Cara, ia ser foda.
Cara, ia ser muito sensacional. Sabe uma coisa? Cara, Princesa Diana pode render uma puta temporada. O Michael Jackson pode render uma puta temporada. Cara, tem muitos casos que podem ser mega explorados. Acho que esse é o segredo da série, na verdade, sabe? Que você poder trabalhar com material que, querendo ou não, já mexe com a emoção das pessoas, porque você tem desde fãs até pessoas que simplesmente gostavam ou simplesmente querem saber mais sobre o caso. Porque depois que passa um tempo, rola isso, né? Você meio que esquece, assim, os detalhes do caso.
Sim.
E aí, quando você tem uma série que pega esses detalhes e te apresenta eles de uma maneira com cara de thriller, cara, é sensacional.
Sabe outra também que iria ser muito foda, eu acho? Mas aí não iria ser um lado mais jurídico da coisa, né? Uhum. Mostrar o lado mais jurídico, ia ser mais político. O Hitler. Mostrando como que foi, tipo, essa coisa. Até hoje, na verdade, tem gente que fala se ele se matou mesmo, se foi assassinado e tudo mais. E vê o lado mais político dessa coisa toda, sabe?
Eu não sei se os americanos iriam investir.
É.
Por motivos meio óbvios. Mas eu acho que seria sensacional. Porque tem material. Cara, material pra mais.
Mas eu tô falando assim, não no olhar do Hitler, mas no olhar da mídia.
Ah, sim.
Sacou?
Sim.
Então, por isso que talvez até os americanos investissem.
É verdade. Não, eu vi umas críticas, não aqui, mas umas críticas americanas mesmo, e eu fiquei pensando, cara, o povo americano não entendeu, né? Porque estavam questionando por que o olhar da mídia é tão importante em American Crime Story. Aí eu precisei lembrar.
Caralho.
Que é story.
Tipo, né?
O que fica é o que tá sendo contado. Então, assim, quem conta pro público é a mídia.
Sim.
Então, é óbvio que tem esse olhar. Não tem muito como fugir disso. Mas é isso, fica a dica do Making a Murder também, que é essa série documental e que faz um... Acho que um trabalho muito mais profundo de te apresentar dados, te apresentar documentos e depoimentos e tal. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta dessa coisa ficcional da American Crime Story que te envolve mais. Uhum. Na história. Você fica meio que... Eu acho que o meu primeiro olhar é, poxa, que entretenimento legal. Aí depois eu penso, puta, é verdade. E aí quando vem essas duas coisas juntas, você fala, porra, maneiro.
Eu achei bem legal também a série. Assim, na verdade, no primeiro episódio eu achei meio blé. Mas não o primeiro em si. Eu achei o iniciozinho meio chatinho. Mas depois, quando ele engatou, ficou legal. Sabe, quando o OJ começa a pirar, começa a querer se matar e tal, aí começa a ficar foda. E em relação à direção, eu acho que tem algumas coisas muito boas, muito legais.
Uhum.
E tem algumas outras coisas super galhofa de tipo CSI.
Uhum.
Sabe, se você vê que, tipo, geralmente quando algum personagem vai falar tem muito close. Eu nunca vi uma série com tanto close, acontece.
É
muita coisa, tipo, e são takes super pequenos. Tá, tem um iniciozinho ali quando a promotora tá falando no telefone, não sei com quem, minto, nem a promotora, o John Travolta. Tava falando no telefone com
o
com
John
cara.
Travolta é ótimo, tipo. É o John Travolta.
Pra mim é o John Travolta.
É a Suzana Vieira.
Mano, porque é ele. Quando a Suzana Vieira tá falando no telefone lá com.
A Suzana Vieira.
Tá falando no telefone lá com o cara da delegacia, falando pra entregar o OJ e tudo mais, que ele fala que o OJ tá demorando muito, que tá muito deprimido e tal. Quando o cara tá falando, o delegado tá falando, tipo, dá um close, mas é do nada, o cara só tá cobrando o OJ ali pra prestar o depoimento, sabe?
É porque o close te dá a ideia de que virá alguma coisa muito legal, e a coisa não vem, né? Tu
pois
fica
é,
assim, meio que...
mas é tipo, eu tá. entendo que pode ser a linguagem do close, só que, porra, é uma conversa de telefone, bro. Sério, não tem nada, não é um clímax, não é porra nenhuma, é tipo, é só uma conversa de telefone no início do episódio.
Eu não sei se o Ryan dirigiu, porque o Ryan é um produtor meio diretor, assim, sabe? Tipo, ele meio que curte dar muito pitaco a esse ponto. Mas ele é um cara que gosta dessa questão de símbolos, de ícones e tal. O American Horror Story mostra muito isso. Ele não é um humor, não é um terror explícito. É um terror muito mais psicológico, assim. Então ele te mostra, às vezes, uma imagem que não é nem que te dá medo, mas ela te incomoda.
Inclusive.
Glossário.
Inclusive o American Horror Story, eu não sei porquê, eu só vi a primeira temporada, mas eu gostei. Eu tenho que ver o resto, cara, mas eu
vi
episódios bem legal.
Eu vi episódios separados, eu não vi nenhuma temporada completa.
Eu só vi a primeira só.
Eu vi muito a Freak Show, que é que se passa no circo, que é que a Sarah Paulson surgiu, se não me engano, dentro da estrutura da série. Que ela é a mulher de duas cabeças, acho que é isso, é uma mulher que tem duas cabeças. É bem, bem tenso. E é bem isso, sabe? Tipo, ver uma mulher com duas cabeças não deveria causar medo em ninguém. É estranho? É estranho, mas aí sim. O Bolsonaro também é estranho. Ninguém tá ali com medo dele. Mas é que te incomoda, te vence pelo incômodo, sabe? São duas cabeças que brigam o tempo inteiro. Uma tem, tipo, ódio da outra. Uhum. A plot central delas é que são duas irmãs, né? Ligadas pela cabeça, enfim. E ligadas pelo corpo, aliás, têm só cabeças diferentes.
Sim.
E elas sabem que se fizer a cirurgia corre o risco de uma morrer. Aí tem uma que tá tipo assim, fala, pô, eu suporto continuar vivendo ligado a você, sem problema nenhum e tal, eu não quero que uma de nós morra. E a outra fica, ah, que se foda, se você morrer, tanto faz. Ou se eu morrer, tanto faz, eu não quero conviver junto com você pra sempre e tal. É
caraca,
bem...
bizarro.
Exato, é Ruth e Raquel,
mais compreensível,
Ruth
né?
Raquel, né? Bem Ruth e Raquel.
Sim.
É legal falar do que tem pra frente, né? Porque como a gente falou, como é uma antologia, cada temporada vai contar uma história diferente, sempre girando ali em torno de crimes que aconteceram nos Estados Unidos ou que envolveram a opinião pública americana. E a gente tem na próxima temporada, acho que é a temporada mais what the fuck, que é...
É, até agora a gente ainda não entendeu muito bem o que vai ser essa temporada.
Pois é, eles vão falar sobre o furacão Katrina, e aí eu fico me perguntando que crime ambiental, né? Que crime é esse?
Mas gente... E mesmo assim, nem foi um crime ambiental também. Tipo, acontece, brother. Foi uma catástrofe.
Acho que vai muito pelo lado que você falou, Rodrigo. Pode ser que a gente trate aí, na verdade, de situações criminosas que aconteceram nesse contexto de isolamento, né, causado por um furacão.
Pode ser.
O que pra mim não é uma plot boa. Eu acho que falta essa questão de você ter um grande crime que a trama gira em torno dele. E não uma trama que pequenos crimes giram em torno dela. Eu acho meio...
E pelo que tá... Pelas informações que a gente tem em mãos aqui, parece também que nem vai ser isso. Parece que vai ser a mesma coisa que a gente viu agora na primeira temporada com o Jay. Que vão ser mais o lado das investigações. Porque a gente tem aqui falando que vai seguir um grupo de 6 a 8 pessoas na tentativa de examinar todos os lados da tragédia. Então, assim, na verdade vai ser uma investigação, sabe?
É, como isso pode ser relacionado a um crime? Eu realmente fico... Teriam tantas coisas que eu faria antes de partir pra esse lado, sabe? Tipo, a terceira temporada, por exemplo, que vai tratar do Gianni Versace, que é o estilista.
Uhum.
Cara, é um tema bom, sabe? É um cara que morava em Miami... tava voltando do passeio dele ali em Miami Beach, ele foi baleado. O cara que matou ele, o Andrew Cunanan, era um serial killer, que se suicidou com a mesma arma que matou o cara logo depois. Então, assim, tipo, você vai entrar nessa questão do num crime passional, mas os assassinos em série e de assassinos em série que provavelmente tem alguma ligação com a vítima, porque se matar depois... É um indicador, né, tenso.
É, outra coisa legal também seria abordar até essas pessoas que são muito, muito fãs e por algum motivo quer matar a pessoa também, sabe? Porque é muito fã, essas coisas todas.
E a gente tem uma série de crimes que poderiam vir. Primeiro, John Kennedy, acho que é o principal American Crime Story, é John Kennedy, sabe?
Sim.
Você lembrou bem, Michael Jackson... A gente tem, cara, a boate lá de Orlando, essa última, daria uma puta série.
Nossa, verdade, a boate, o colégio, o rapaz que entrou no colégio atirou também, né?
Os vários, né?
Pessoal. Porque tem... É, sim.
Estados Unidos, né? Tem vários crimes desses que acontecem, que tem um nome específico, eu não tô me lembrando, a Columbine? Achei Columbine, que é o mais famoso... O caso mais famoso desse estudante que entra em sala de aula e mata todo mundo.
Uhum.
Eu não sei se foi de Columbine que saiu o Precisamos Falar Sobre Kevin, o filme lá do serial killer que vai fazer o Flash agora, o Ezra Miller.
Uhum.
Mas tem uma série de crimes. Tem o cara que entrou na sessão de Cavaleiro das Trevas Ressurge e matou todo mundo.
Sim.
Tem mil.
Inclusive, isso na época deu maior atenção no filme.
Ficou
eu
muito medo de assistir.
O pessoal ficou com muito medo de assistir.
Fico com bastante medo de assistir, porque eu vi na sessão pra fãs, aquela sessão de meia-noite e meia, no New York City Center, no IMAX. Eu pensei, porra, vai ter um doente aqui. Com certeza.
Você pensou que ia ser tipo aquele Bastardos Inglórios e aparecer alguém na tela e fudeu, né?
Tava pensando já em áreas de escape do cinema, sabe?
Entendi.
Bem isso, eu sentei perto da saída da minha fileira, tudo muito estudado.
Que
já.
Bizarro.
Quase apocalipse zumbi.
Mas então, a segunda temporada, ela tá prevista pra 18 e... Pra 18. Pra 2018.
Pra 18.
pra 18.
Antes de Cristo ou depois de Cristo?
Ela tá prevista pra 2018. E 6 meses depois, para estrear a terceira, que é sobre o estilista. A estilista é quem?
O estilista, o Gianni Versace.
Ah, sim, verdade.
Eu acho que esse dado vai cair. Que vai estrear em 2018 a nova temporada e vão deixar a próxima pra 2019.
Mas quando que... É de quando a primeira? 2016, né?
Ano passado.
Nossa, é até bem, bem grande o tempo, assim, da primeira pra segunda e bem pequeno da segunda pra terceira.
É, por isso que eu acho que o dado tá desencontrado. Acho que eles não vão queimar 2 temporadas de uma série que ganhou prêmio, ganhou o Globo de Ouro, em um ano só e acabar perdendo. Apesar de que eu acho que por ser antologia, se eles conseguirem... Cara, isso é inédito. Eles podem concorrer com as 2 temporadas de uma categoria só. É uma antologia.
Será?
Olha aí.
Ah, não sei, mas...
Olha a cartada do Ryan Murphy.
Mas eu acho que... Mas eu acho que pela... Pelo modo como as premiações pensam, talvez não acontecesse.
Eu acho que rola. São elencos diferentes.
Porque já não é tão... Acontece. Mas já não é tão comum assim você ver o artista indicar 2 vezes por trabalho diferente.
Na mesma categoria.
É, na mesma categoria. Então, sabe... Sei lá, eu acho meio difícil, na verdade.
Eu acho que vai rolar.
Mas vamos ver.
Essa ideia de lançar 6 meses depois só pode ser visando isso. Não tem outra possibilidade.
A não ser que... Se bem que ele também não falou meses. A não ser que sejam em anos diferentes. Tipo, 6 meses, porque fala que... Ele falou que a segunda temporada vai vir em 2018. Só que 6 meses depois vem a terceira. Não falou se vai ser em 2018.
É, tem que olhar...
Pode ser no início de 2019.
Mas eu tenho que olhar a janela, porque independente do ano... Se for, por exemplo, no começo de um... E no final, no final de um e começo de outro, você vai pegar a mesma janela de exibição. Então, querendo ou não, que assim, as premiações funcionam por janelas, né?
Ah,
de tanto a tanto, tem que ter estreado... Tem que estar no ar pra você poder concorrer. Então não adianta ser antes disso, nem depois disso.
Entendi.
É, acho que é isso aí que a gente vai tentar fazer. E se fizerem, a chance de perder é mínima. Se bem que Katrina, eu não tô levando muita fé. Cara, que ideia foi essa, cara? Faz o John Kennedy, pelo amor de Deus.
Ah, mas eu acho que o John Kennedy deve estar guardando pra alguma ocasião mais especial.
Acho que eu vou fazer a temporada final.
Talvez.
Season finale.
Ou eleições, sei lá. Na época de eleição, por algum motivo.
É verdade, ganhou um apelo.
O negócio é que, porra, época de eleição daqui a 4 anos, né?
Ah, mas é isso, foi uma, enfim, um estímulo pra... Não, tô brincando, ia falar que ia matar o Trump. Né? Não vamos chegar, não vamos nos igualar a ele.
Olha só, mas convenhamos, você não tava esperando um tiro no discurso dele. Não, no discurso do Trump.
Cara...
No discurso do Trump, eu juro que eu tava esperando ele tomar um tiro.
Eu acho que até o topete dele devia estar com um colete. Sério, cara. Porque, tipo... Rola muito medo. Eu fico me colocando no lugar desses caras, assim, que tem que fazer a aparição ultra pública.
Sim.
Até cantor, eu fico meio assim... Porra, o cara tá ali no palco, na vista de todo mundo. Pode ser qualquer pessoa naquele mar de milhares de pessoas com uma arma.
É, mas eu acho que político ainda é mais perigoso do que cantores.
É, eu acho que cantores movem mais as pessoas por paixão. E aí rola aquilo que você falou, do cara que ama tanto que vai matar.
É, eu nunca entendi isso, na verdade.
É, eu amo tanto, acho que Deus merece estar perto de você. É tão bom que você virar um anjo, sabe?
É, pois é.
A lógica... Ou então, quero estar mais perto de você. Eu te mato, me matam de ficar junto no céu. Não sei.
Meu Deus, como
deve ter uns pensamentos assim. Só pode.
É, deve... Cara, tem maluco pra tudo, né?
Pois é. Mas, voltando e encerrando, eu acho que... O grande ganho que essa série traz justamente é o fato de apresentar um olhar um pouco mais maduro sobre essas questões de tribunal, assim.
Sim.
Porque a gente tinha Cold Case, a gente tinha... Fala uma série de tribunal. Não tô lembrando de muitas séries de tribunal. Ah, How to Get Away with Murder.
É, eu ia falar.
A mais bombada. Que é completamente diferente. Você tem ali uma história com início, meio e fim. Apesar de a Shonda ser essa pessoa que trabalha novos inícios sem necessariamente ter te dado um fim.
Uhum.
Mas é um novelão. How to Get Away with Murder é um novelão.
Mas eu acho que a How to Get Away... Eu nem vou falar o nome inteiro, porque é muito grande. Mas eu acho que a How to Get Away... Eu acho
Como
que
se livrar?
É diferente, sim. Eu acho que é diferente porque ela te mostra a visão dos advogados. Enquanto a do OJ te mostra a visão dele. Real. Então, acho que são 2 coisas totalmente diferentes, sabe?
É, eu acho que a visão do réu é muito mais interessante. Porque do advogado, querendo ou não, é aquela visão que, assim, o advogado, ele sabe o que ele precisa fazer. Ou condenar, ou inocentar. Então você sabe mais ou menos pra onde ele caminha. A visão do réu, ainda mais numa série como essa, que você não sabe, ou pelo menos quem não conhece a história real, não sabe se ele está certo ou não, tu fica meio que assim, cara, o que, que vai acontecer aqui? Porque é um cara hiper famoso, com a imprensa toda em cima, sendo julgado por um crime que a gente não sabe se ele cometeu ou não. Então, tipo, te abre muito mais possibilidades do que uma série que você sabe ali o que, que a advogada fodona Viola Davis vai fazer.
E eu acho que... Vou te falar mais. Depois que fizerem a do Kennedy... Que deve ter, com certeza. Acho que vai
não
ter.
Não tem como não fazer a do Kennedy.
Depois que fizerem a do Kennedy, eles devem abrir essa série aí para crimes fora da América. E aí deve vir Snowden, deve vir várias
outras... Crime Stories, sei lá.
Cara, aí vai ser foda. Mais foda, né,
como,
no caso.
Como seria? Vamos lá, então. Pra deixar esse podcast um pouco mais ameno, que acho que a gente falou muito de crime já hoje, vamos continuar falando de crime de uma maneira made in Brazil. Como seria um Brazilian Crime Story? Que histórias você queria ver numa versão brasileira de American Crime Story?
Sério mesmo?
Sério, pô.
Deixa eu
Tem
ver
várias,
aqui.
Cara. Vamos lá. Goleiro Bruno.
Não, mas Goleiro Bruno já... Não. Goleiro Bruno tá muito recente ainda.
Mas contar essa história?
Não, mas tá muito recente.
Goleiro
Bruno foi o que?
Daniela Pérez.
Daniela Pérez é boa.
Daniela Pérez ia ser sensacional.
Sim. Zé do Caixão.
Eu não sei se sabe que Glória Pérez, eu acho ela... Enfim, não é uma crítica à Glória Pérez não, tá, gente? Acho que, enfim, passou por uma situação super difícil, dá pra entender. Mas eu acho que ela, não sei, ela curte um pouco esse luto, sabe? Essa coisa do... Ela se envolve muito com a questão da morte da filha. Não sei se eu passasse passando pela situação dela, se eu gostaria de... Porque me vem em mente que ela poderia querer dirigir. É bem a cara da Glória Pérez querer fazer isso.
Nossa.
Sabe? Não, é sério. Eu não acho que ela seja uma pessoa desumana por isso não, sabe? Eu só não consigo entender muito mesmo. Inclusive, tem ela no Facebook.
Igual Zé do Caixão? Chama.
Oi?
Zé do Caixão?
Zé do Caixão. Caralho.
Zé do Caixão é maneiro.
Caralho, Zé do Caixão. Total. Total, cara.
É, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui ainda. Tem mais, cara. Porra, pior que tem muita coisa.
Não tem, é porque tá me falhando aqui agora. Mas, cara, tem...
Eu acho que... Pelo pensamento que a gente tem... Assim,
teorizar
fazer uma coisa
Vasque.
Totalmente... Oi?
Teorizar Vasque.
Ah, também. Agora uma coisa
Eduardo
totalmente
Campos.
Uma coisa totalmente... Caralho, Eduardo Campos seria foda.
Vamos fazer um básico. A série do Brasil vai falar sobre aviação, né? É basicamente
é verdade.
Aviões que caem sem explicação alguma. Que caem assim, ops.
Pode ser uma brasileira extraterrestre também, né? A gente faz uma ET Bilu.
Puta que pariu. A gente ignora, tá? Pra me ignorar, tá bom?
Ai, ignorem, só procurem conhecimento. Busquem, na verdade, busquem conhecimento.
Busquem no Google e seja feliz se possível.
Ah, muito bom.
Mas, enfim, eu acho que temos um programa?
Temos um programa, ué, por que não?
Temos um programa.
Temos um programa e já temos a indicação junto com o programa.
Exatamente. A gente não vai fazer bloco de indicação hoje porque esse programa é uma indicação, basicamente.
Sim.
E a gente acabou passeando ali pelo Making a Murder, por séries que acabou orbitando esse mesmo universo. Até a How to Get Away with Murder, que voltou do hiatus agora, tá bem legal, vale a pena assistir também. Ver a Viola Davis aí quebrando tudo, ganhando todos os prêmios do mundo.
Essa mulher é foda pra caralho.
Cara, sabe o que eu tava pensando aqui? Imagina um crossover da Annalise Keating do How to Get Away with Murder no American Crime Story.
Ela ia resolver rapidinho.
Um crime que ela seja a defensora pública.
Ela ia resolver rapidinho.
Caralho. Imagina a Annalise Keating defendendo
cara.
O Jay Simpson. Com um crime de conotação racial ainda por cima.
Caralho.
Blows my mind, cara. Você ia ser muito foda.
Sim.
Ia ser muito foda. Mas enfim, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui hoje, torcendo pra que Arthur se recupere de seja lá o que esteja acontecendo com ele.
É, mas vamos... Em breve vai voltar a bancada oficial de saideira e vai ficar tudo certinho.
Bancada real oficial com o Arthur trazendo o contexto histórico das coisas pra gente.
É, aí vai ser bem mais fácil, né?
Pois é.
Sabe o que é engraçado? Porque aqui nos bastidores, eu vou contar isso aqui na gravação, aqui nos bastidores, quando você não tava, a gente ficou, porra, Marlon vai fazer uma falta por causa disso, caralho, fudendo isso aqui. Aí o Arthur hoje não tá aqui, a gente tá, porra, Arthur tá fazendo a falta por causa disso. Aí quando eu faltar, aí fudeu, Rodrigo, faz falta nenhuma. Aí tá completo mesmo assim.
Não, cara, precisa ter alguém pra ir ali distribuindo, sabe? Sabe aquele papel que vai distribuindo o jogo e tal?
Distribuindo o jogo.
Deixar, eu falo o tempo inteiro, Arthur Idem, você é a pessoa que fica ali, tipo...
Mediano.
Menos, bem menos.
Mas beleza, valeu, gente. A gente vai ficando por aqui essa semana. Foi um episódio menor, mas foi um episódio inteiro de indicação. Inclusive, a indicação muito foda. E próxima semana a gente tá aí. A gente se encontra, valeu?
É isso. Tchau, tchau.